Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais imbecil impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste. Este era o que rimava com texto.
Yo, como é que é, meus livros? Bem-vindos ao episódio 274 de Ar Livre. Esta semana tenho muitas temáticas para debater convosco e começo já por avançar aqui com uma derrota em primeira mão, que foi o meu absoluto falhanço de festejos da liberdade no passado 25 de Abril. Fui borregando, fui adiando, via posts, via stories, eu sentia-me fora da festa. Às tantas até a minha mulher disse: epá, parece que estamos pressionados também para ir para a festa, mas eu queria também fechar a liberdade, queria dizer aos meus filhos que era importante fecharmos a liberdade. Fui adiando, fui atrasando, saí às 9:15 de casa, dia 25 de Abril, com a frase: filhos, vamos ver a liberdade. E ao que eles me disseram: mas o que é liberdade, pai? O que é liberdade? Vamos ver o que é liberdade. São pessoas a festejar na rua com flores na mão, com uma flor que se chama cravo. E saio às 9:15 e encontrei absolutamente ninguém nas ruas. E sou talvez o maior falhado de liberdade do dia, porque não estou a ver ninguém que tenha tido a mesma estúpida ideia do que eu, do que só sair às 9:15. Qual é o problema? É as redes. As redes é tudo a pôr fotos, tudo a pôr chapas, e eu pensei: epá, a festa, a carne ainda está no assador. Quando chego, não há ninguém. Eu vou ao Terreiro do Paço, não há ninguém. Eu vou ao Largo do Carmo, não há ninguém. Eu vou à Avenida Liberdade, não há ninguém. Então, eu que prometi aos meus filhos que íamos ver a liberdade, não encontramos a liberdade, o que é triste. Qual é o oposto da liberdade? É não haver liberdade. Portanto, filhos, afinal não há liberdade. Era tudo uma mentira à liberdade. E eu disse: não saímos sem encontrarmos um cravo. Acabei na Estefânia, num ringue de futebol. Não sei se estão a par deste termo. Que se dizia antigamente. Agora já deixou-se dizer. Acho que nem se pode dizer ringue. É um ringue de futsal. É um ringue de patinagem. E então acabámos num ringue de futebol, daqueles com grafitis, que a câmara quer ser jovem. Sabem quando a câmara quer ser jovem? Pá, isto está muito cinzento. Manda aí grafiters pintar isto tudo. E havia lá um cravo do artista Rui Almeida. E encontrei um cravo. E até partilhei uma história que eu digo: pá, eu também estou, malta. Eu também estou. Porque começou a dar-me uma fome. Então toda a gente está a festejar a liberdade e eu não festejo a liberdade. A liberdade que me diz tanto. Tu amanhã nem posso dizer piadas. Pode haver esta iminência de eu não poder dizer piadas e eu estou aqui, nem partilho o meu cravo. E pronto. Acabei por encontrar um cravo e toquei no cravo. Portanto, de certa forma, toquei na liberdade. Mas é curioso que, de facto, nunca pensei que também acabasse tão cedo a festa, não é? Porque depois parece que continua e continua nos dias a seguir, mas não, malta, eu estou-vos aqui a dizer: em Lisboa às 9:15 não havia liberdade. Isso deixou-me triste. Agora que já partilhei convosco esta minha derrota, esta minha derrota de liberdade, para o ano aprendo, para o ano combina as merdas, Salvador, ou combina com os amigos do Largo do Carmo. Quem é que leva os cravos? Eu levo os cravos, depois rachamos. Não sei, nunca combinei, mas imagino, cada um dá um, transfere-me a MBWay. ou estão pessoas a dar cravos? Não sei. Estão a ver? Eu não fui festejar. Esta inscrição do povo em massa neste dia. Porquê que estava tanta gente nas ruas, em Lisboa e Porto? Pelo menos. Quer dizer, gente que eu não vi, não é? Será que a gente esteve lá realmente? É assim, eu de repente parece que fui a única pessoa que saiu de casa e que está aqui a dizer que não estava lá ninguém. Enfim. Será que é a iminência de uma nova ditadura? Como quem diz, isto vai dar merda, deixa-me cá vir para a rua neste dia, avisar, malta, estamos aqui. Como quem diz, olha, há aqui um pau de soldados. Só para, como quem diz, é uma demonstração de força. Uma demonstração de força dos livres contra o que pode vir aí. Contra o que pode vir aí. Mas não por cima do nosso corpo de libertinos, de livres. Bom, depois, se quiserem, corto este bocadinho e mando para outro podcast que não o meu, que se calhar não é daqui, este bocadinho. Mas o que é que eu vos queria dizer, e tenho aqui uma bom barro para partilhar convosco, que é, tenho andado a viver no regime que eu chamo regime pontos de luz, que é o seguinte: eu sempre fui muito ingênuo em relação às pessoas, muito ingênuo, eu dou-me com qualquer pessoa, eu sempre achei que a minha alegria, sempre achei uma pessoa alegre, que iluminava zonas escuras por aí. O que é que eu vim a perceber ao longo da vida? Não, às vezes há zonas escuras que não dá para iluminar. É como se todos nós fôssemos uma lâmpada, mas há sítios tão escuros que vocês ligam a vossa lâmpada, está escura mesmo. Pronto. E agora, tenho-me tornado mais sensível para ver, esta pessoa tem boa energia, esta pessoa é leve, esta pessoa é pesada. Esta pessoa é mais do que pesada, esta pessoa é para eu estar longe. Então, eu quando estou em sítios mais exposto a pessoas, eu tento procurar as pessoas que são pontos de luz. É este conceito que eu vos queria passar hoje. Há pessoas que são pontos de luz e outras pessoas que são pontos negros, vamos dizer assim. Pontos escuros. Pontos de uma luz... dark. Agora também dou-vos a reflexão. É sempre uma coisa estática? Somos estaticamente ou pontos de luz ou pontos dark? Não. Se calhar, mesmo nós, vamos dizer assim, nós que agora vamos todos identificar-nos como ponto de luz, também podemos ser um ponto dark, portanto. Mas pronto, vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Há pessoas mais dark do que outras. Então, eu imagino quase como se fosse estar exposto ao sol. Se eu procurar essas pessoas e estiver mais exposto a essas pessoas que têm mais luz, vai-me fazer bem, não é? Assim como o sol faz bem. Ou como um dia, por exemplo, por contraponto, um dia de nuvens cinzentas, aquilo manda-nos um bocadinho abaixo. E de facto é. Outro dia fui a umas filmagens e eu, paulatinamente, vou descobrindo quem é que são os pontos solares. Olha, é um assento de realização que é muito engraçado. E eu vejo, pá, vejo e rio-me logo para ele. Ele ri-se para mim. E há ali uma troca de luz. Ou, por exemplo, a senhora do relote, que é muito engraçada e que está divertida e que não está tão preocupada com o trabalho ou com câmaras e com material técnico. Então, eu vou procurando as pessoas pela sua luz, que depois, obviamente, também que são, acabam por ser as mais interessantes para mim, porque é isso que eu procuro. Eu não vou para a procura das pessoas mais inteligentes, mais interessante, onde é que está a ver a fofoca. Eu procuro zonas leves. Agora pergunto-me porquê. Porquê é que tu fazes isto, Salvador? Tu és maluco? Talvez possa querer dizer que eu sou sensível e mais frágil do que eu penso a estas energias. Porque me vim apercebendo ao longo do tempo que, de facto, quando eu estou nestes contextos mais pesados ou com pessoas mais pesadas, que aquilo tem um efeito em mim. Ora, eu tenho que me proteger. Eu tenho que me proteger, malta, porque vocês sabem que o pai KJ tem uma família para tocar para a frente. Tenho responsabilidades. Tenho filhos para eu ser o ponto de luz. Então, a partir do momento em que eu sou um ponto de luz, para os meus filhos, para a minha mulher, para os meus amigos, eu tenho que me resguardar. Epá, o que é que eu preciso fazer para ser sempre um ponto de luz e não ser um ponto dark? Então, se isso é estar menos exposto a pontos dark... Agora, a pergunta que eu vos faço, grandes livros, que vocês estão a ouvir, é a seguinte: vocês têm essa noção? Porque há muitas pessoas que são assim, tipo, ui, aquele tem má energia, não é? Ui, aquele afasta-me. E eu sempre achei estranho estes diálogos. Só que só hoje em dia que realmente eles me fazem sentido. Porque eu sempre fui, como é que eu ia dizer, achava-me superior a isso. E não sou. E a pergunta que eu vos faço é: vocês têm a noção se são um ponto de luz ou são um ponto de dark? Se têm consciência, como é que vocês podem passar de dark para ponto de luz? E se acham que estão rodeados de pontos dark? Porque às vezes é isto. Às vezes os nossos ghostings ou as pessoas que se afastam de nós pode ter a ver um pouco com isto. Podemos estar a pesar os outros. Ou os outros podem estar a pesar. Ou sem querer deixam-nos tristes. Por exemplo, eu não vou dizer nomes. Mas já estive com pessoas que sempre que eu estou com elas me deixam tristes. Ora, isto é chato, não é? Que não se vai dizer isto a uma pessoa. Desculpa lá, nem vais imaginar. Nós não podemos estar mais juntos. Porque tu deixas-me triste quando eu estou contigo. Agora, eu agora não os quero deixar conscientes, como quem diz, é pá, só agora só podemos estar juntos uns com os outros se formos alegres e tivermos uma energia solar. Não. Claro que podemos estar sempre uns com os outros, mas de facto devemos, ninguém quer ser um ponto dark. Ninguém quer ser um ponto escuro, um ponto que entristece os outros com as suas frases, com as suas falas, com as suas queixas, com as suas... Agora, outro pensamento, então, sempre, eu à medida que penso, rebato-me a mim próprio, que é, imaginem no caso das pessoas com depressões ou com tendência para depressão, é fedido, não é? Agora estou aqui a dizer isto e as pessoas não ouvirem, tipo, foda-se, Salvador, então o que é que eu faço? Mate-me? Não, não se matem já. Talvez, então aqui a busca que vocês façam é, realmente vocês têm que ser mais fodidos, entre aspas, com o que vos deixa triste. Porque se vocês já têm tendência para ser tristes, devem rodear-se destes pontos de luz, digo, ou seja, o que for, até pode ser um livro, até pode não ser uma pessoa. E têm que fazer o que têm a fazer. Porque muitas vezes, e eu conheço pessoas, já conheci pessoas com depressões, e há uma coisa que fica sempre desequilibrada na relação com estas pessoas, que é, eu sei que estas pessoas têm que fazer o que têm que fazer para ser felizes. E portanto, eu acho que se permite tudo a estas pessoas. Percebe? Eu sei que há uma pessoa que já teve uma depressão bipolar, eu não posso exigir mais do que... Eu não posso exigir coerência da pessoa, eu não posso exigir regularidade da pessoa. A pessoa tem que fazer o que tem que fazer a todos os minutos e todas as horas para se livrar daquele fantasma que tem dentro de si. E nós temos que fazer um back-off, não é? Não podemos exigir muito dessa pessoa, mas às vezes também faz com que essas amizades sejam desequilibradas. Agora, é isto, malta. Não sei. Não sou ninguém, não estou dentro das cabeças de ninguém, não sei o que é. Mas a minha partilha é esta convosco, que é que realmente eu sou muito mais sensível e suscetível a isso. Devia, à medida que o tempo vai passando, eu devia ficar mais forte, não é? Talvez mais forte seja este mecanismo de defesa que eu já tenho, que é para perceber, cuidado, ali está a bad vibe, vou-me afastar. E é quase como se as más energias fossem mitras que nos querem assaltar, que nos querem sugar. E talvez isso possa ser a maturidade, mas ao mesmo tempo sou muito suscetível a esse ambiente. Hoje em dia sou mais suscetível, se uma pessoa quiser puxar para baixo, talvez possa ter essa capacidade. Porque sou um bocado esponja, eu sou muito esponja, absorvo a tristeza dos outros. Ora, se calhar nunca verbalizei isto aqui convosco, mas é verdade, é uma coisa. Eu absorvo a tristeza dos outros. Absorvo logo e reticências. Ficamos por aqui, reticências. Um conceito engraçado. Que é, saiu-me sem querer esta frase. Mas achei engraçado, que disse assim: filhos, hoje o pai não me faça muitas perguntas, que o pai está com a tensão baixa. e parece tensão baixa, há pessoas que têm tensão baixa, baixa, não é? Tipo, a avó, cuidado com a avó Paulina, a avó Paulina tem tensão baixa, tenham mais calma com ela. E eu peço aos meus filhos, eu não sei se isto é fixe ou não, porque eles dizem, pai, isto, não sei o quê, fazem-me, imagina, cada um que estão ao meu lado, por exemplo, estávamos a colar cromos, porque começámos a fazer a caderneta do europeu. E imaginem, no espaço de 2 minutos, fizeram-me cada um 14 perguntas. E eu, tipo, meio que explodiu e disse assim: filhos, o pai não se consegue concentrar, o pai está com a atenção baixa. Hoje o pai anda com a atenção baixa, por acaso tem andado com a atenção baixa. Eu normalmente, quando tenho a atenção baixa, é porque estou preocupado com outra coisa. É porque estou preocupado com o futuro. Ou com o passado também, não é? Mas pronto, quando estou preocupado com qualquer coisa, não consigo estar totalmente concentrado. Portanto, de maneira dessa. Mas ao mesmo tempo pensei, isto é fixe. Ou seja, estou a conhecer aos meus filhos. Estou a dizer, o pai tem um problema de concentração e de atenção. Mas ao mesmo tempo, imagina eles crescerem comigo a dizer que eu tenho a atenção baixa. Que já era meio... Até era meio cómico e ridículo quando... Isto até se podia levar para o humor, não era? Quando era a tensão baixa. A avó Paulina tem a tensão baixa. É meio uma queixinha, não é? E um meio um... Mas isto é real. E comigo também é. Ou seja, quanto mais resolvido eu estou em todas as frentes da minha vida, em toda a minha fatia de pizza, trabalho, amigos, família, blá blá blá, blá, a minha atenção torna-se mais alta. Se eu numa destas fatias de pizza estou com preocupação, tenho a atenção baixa. Queria partilhar este conceito convosco. Outra coisa interessante, aqui de Pai Cajó, porque hoje foi um domingo de Pai Cajó. Hoje fiz aqui um conceito que achei interessante, vejam lá o que é que vocês acham. Que é o seguinte, nem todos os domingos têm que ser de ir à praia, de ir à festa. Tanto eu como a minha mulher estamos aqui muito ocupados com várias coisas. Então, temos ligado menos à casa. A casa estava a ficar aqui num outro ponto mais trapalhona. E eu pensei, hoje é domingo de, domingo de resolução de problemas. Eu estou a envolver os meus filhos nisto. A minha filha foi buscar um bloquinho de notas e apontámos as coisas que era para melhorar na casa. Tenho aqui dois exemplos, que era, por exemplo, o tapete do quarto da minha filha é daqueles que quando a porta abre faz uma onda de Nazaré para trás e está sempre desarrumado o tapete. Isto foi uma ideia dela. Quais são as coisas a resolver? E ela disse, e apontámos, abanador para churrasco. Grandes problemas. Pá, que ridículo. Tipo, problemas que temos graves. Falta aqui em casa um abanador para churrasco. E é impressionante como há coisas que não evoluem. O abanador para churrasco é sempre ridículo. Eu estar a dizer que preciso de um abanador para churrasco é ridículo, tudo é ridículo. Então fomos comprar o Leroy Merlin. O Leroy Merlin tem uma coisa porreira, é que ao domingo está aberto, não é? Está sempre aberto. Pessoas que nunca dormem, não é? Estabelecimentos que nunca dormem, Leroy Merlin. Pronto. Passo aqui a publicidade, hein? Nem estou aqui, eles nem coisa. Cloro para a piscina. Piscina, entre aspas, tenho um tanquinho. Olha, partilhei convosco, malta, é verdade. Eu não revelo muito as minhas casas, nunca foi a minha onda, mas queria partilhar convosco porque talvez sinto que isto possa vir para o futuro, porque é um problema. Ou seja, eu sinto que o tamanho da minha piscina vai significar para mim um problema muito maior do tamanho do que ela é, percebem? Tem todos os problemas de uma piscina gigante, tem motores, cloro, merdas para fazer, e depois é um tanquinho daqueles de Ronaldo. Imaginem quando o Ronaldo acorda e faz aquele banho frio, é um tanque desses, no fundo, mais ou menos. Um bocadinho maior, mas no fundo eu tenho um tanque de Ronaldo. E pá, e não é que, por exemplo, partilho convosco uma coisa engraçada. Quando fui à casa das máquinas, e aquilo tem umas válvulas que se abre e fecha-se, e o ralo e a aspiração e o sistema, é complicadíssimo. É complicadíssimo, é só. A minha vida é... tenho imensos problemas. E não é que a marca das torneiras é Plin. Como caralho. E devo agradecer à Plin, não é? Quem é que me pagou o tanquinho? Foi a Plin. Portanto, e pronto, e anotámos estes problemas todos. Depois, cheguei lá, questões, não é? De repente queriam vender umas pastilhas para o cloro, que era tipo 250 gramas, e eu com uma faca, como se fosse AX, tinha que ir cortando. E ele disse-me para pôr a máscara, e disse, olha lá, meu amigo, mas que é isto? Então, de repente eu tenho um tanquinho, tenho que estar em casa, como fosse o mal do Breaking Bad. A serrar AX para a piscina, enfim, mas pronto, lá fomos resolver essas coisas. Mas isto é o quê? Agora perdi-me agora. Ah, pronto, e no fundo foi um domingo de resolução de problemas e envolvi os meus filhos em todo, ou seja, explica-lhes o que era o cloro, o que não era o cloro, como é que era o churrasco, como é que era a coisa, porque eu senti que na minha educação houve sempre um grande afastamento de mim em relação aos problemas. Eu sempre cresci com os problemas a resolviam-se, eu sentia muito os problemas, ou seja, o meu pai, sobretudo, que era quando havia um problema, era um fazia uma tempestade num copo de água, era um grande problema, sempre tudo era um grande problema, agora é a rega, agora é as lantanas estão descontroladas e aquilo era tudo. Só que eu nunca fiz parte da sua resolução. Então eu com os meus filhos gostaria de envolvê-los mais, tipo, olha, aqui é a piscina, isto é o cloro, para que é que serve o cloro? Para a piscina estar mais limpa, não sei o quê. Fazer com que os meus filhos percebam que existam problemas e se eu os tornar leves, são coisas até giras para resolver. Porque eu sinto que quando eles às vezes estão a pastar aqui em casa, quando às vezes há aquelas tardes de Garfield, de iPad e não sei o quê, isso também pode representar um ponto dark para eles. Eu sinto que dias de sofá e iPad tá, é uma luz que pode ser dark para eles. Embora eles sejam aparentemente divertidos. Quando eu os envolvo nesta resolução de problemas, no fundo neste trabalho infantil, deles trabalharem para mim na resolução de problemas, estão mais ávidos, estão mais curiosos, estão mais interessados e de repente ficam fascinados com tudo. E o cloro, e não sei o quê, e o abanador. Portanto, os problemas podem ser fixos. Agora parece um daqueles diretores de marketing que vai ao CEO ao limite, em que todos os problemas são coisas positivas e que dão imensa pica para resolver e para, para dar a volta por cima e converter o mal em positivo. Mas é um bocadinho isso. É um bocadinho isso. Agora vamos aqui dar espaço a uma nova rubrica e eu até vou-vos fazer isto, para vocês verem como eu estou descontraído. Eu vou colocar no botão da minha mesa, da minha Rode, com o pé. E é assim que eu vou meter este botão, reparem. Oi! Ele acaba de ter um espirro que não vem. Espirros que não vêm, que prometem que vêm, mas o espirro depois acaba por não vir. Fica o desconforto. Sejam bem. Foda-se, que puta de jingle, malta. Que puta de jingle. Este ano, quando fizerem um festival de jingles, epá, gostava de levar o meu, para ficar assim numa menção honrosa, estão a ver? Tipo, não ganhou, mas com uma menção honrosa de divertimento. Está muito Family Guy, não está? Para os livros mais antigos, sabem que este jingle já existiu. Pá, aí nos primeiros 100 episódios. Quem de repente chegou agora, o que é isto? E eu lembrei-me deste jingle, de recuperar este jingle, porque de facto o espirro é uma coisa que nós queremos e depois não chega a acontecer. Fica o desconforto de ter querido vir, mas depois não vem. O que é que esta semana e nas semanas anteriores tem sido um espirro que não veio? E eu vou-vos dizer aqui, enquanto bato na mesa como fosse um maluco. Internacionalizar. É curioso que quem viu a minha peça Pelim sabe que fazia parte da narrativa. Às tantas, a van fogo queria mais e era lá para fora. E de facto, nessa ficção que criámos, há sempre uma certa realidade. O espirro que não tem vindo para mim tem sido uma vontade que eu tenho de dizer, bem, esta semana é que eu vou tratar disso, de me internacionalizar. Mas depois acabo no conforto e na mama que é o que eu construí. Porque o que eu construí às vezes pode ser uma sombra da bananeira. E eu sinto, não só em mim, mas sinto também nos meus colegas, a maior parte é que eu vos digo, não me falam muito disto, não têm essa preocupação. Mas eu sinto que não faço, eu sinto, sempre senti este o bichinho da internacionalização. E porquê? Porque eu acho que Portugal é muito curto. Portugal é muito curto. Não, Portugal é muito curto. Retiro o que disse. Sou teu juiz. Posso retirar o que disse para depois não me foderem? Claro que sim. Real. Velha Saudades e 4. Real. Eu sinto que o mundo está cada vez mais global, ou seja, é muito fácil estar na Irlanda, estar na Alemanha, ir a Macau, ir ao Brasil, ir a Moçambique, voar para o Canadá, para ficarmos sempre em Portugal. No fundo, eu sinto-me como um bom humorista da Covilhã, sou um bom humorista da Covilhã, respeitado na Covilhã, e estou sempre na Covilhã, com respeito por Portugal, mas no fundo, analisando no mundo, Portugal é Covilhã. E portanto eu penso que podia fazer mais coisas. Eu penso porque, por exemplo, eu penso muito, imaginei o Fernando Rocha está vai lá para fora, vai aos Estados Unidos, faz comunidades, faz não sei o quê. Será que não está na altura de uma segunda vaga de comunidades? Agora que as comunidades já têm outra... Como é que eu ia dizer? Ia dizer outra roupagem, já têm, já são os filhos dos imigrantes, já não é bem o imigrante corpo de Quimbarreiros que existe, já é o filho do filho. Por exemplo, o Gilmário Vemba já está no seu segundo país, portanto, ele já conquistou o seu país, Angola, já está no segundo. E nós, portugueses, no geral, estamos bem com esta bananeira. Se calhar mais novos, pessoas mais novas que me estão a ouvir, já estão a furar e eu nem sei. Por exemplo, o caso daquele belo stand-up comedy no André, que vocês estão a par. Tenho gostado muito de ver o percurso dele. Aliás, ele até fez às tantas um podcast em que falava um bocadinho do seu circuito e acrescentou-me imenso. André de Freitas. Porquê? Porque estava-me a dar uma realidade que eu não fazia a mínima ideia. Como é que era atuar em Budapeste? Como é que era... Tudo aquilo me pareceu fresco e novo. E eu sinto que... sinto já há vários anos, não é? Sinto já há vários anos que tenho vontade de mudar o meu algoritmo e os meus interlocutores. Porque depois... Estamos a brincar às roupas, ou seja, fazemos este projeto e aquele e brincamos, mas é com roupas diferentes, percebem? Agora é isto, mas com bigode. Agora é isto, mas sem bigode. Agora é isto, mas com esta câmara. Agora, claro que é fantástico o nosso país e tem sido um prazer e eu agradeço a sorte que também tive. Trabalhei muito, falhei muito. O meu percurso até foi um percurso que foi evoluindo step by step, não foi logo, nunca foi uma coisa desmedida, nem ainda hoje é, mas tive sorte, claro que tive sorte, porque fui ali daquela primeira ou segunda geração do stand-up, não é? Então fui-me afirmando, mas ao mesmo tempo sinto que já pensei isto muitas vezes, que se ficarmos sempre neste país, só neste mercado, pode haver aqui uma cabeça a bater no teto e que faz mal, porque se vocês baterem muito com a cabeça no teto, se estiverem sempre a bater com o teto, a cabeça no teto, literalmente, aquilo vai fazer moça à cabeça. E pode ser que aconteça. Eu sinto que pode acontecer, porque depois... imagina, eu penso no Rui Veloso. Imagina, o Rui Veloso. O Rui Veloso tornou-se maior. E depois, está há anos a bater com a cabeça no teto, à espera que chegue o Miguel Araújo, à espera que chegue o Zambujo, porque mais do que ele já subiu há anos e anos, já não dá, não é? Ele está a repetir o mesmo ano. É como se fosse 24 de janeiro, ele acorda e é 24 de janeiro. Depois no dia a seguir é 24 de janeiro. Ele está a viver 24 de janeiro há anos. Não sei se isso depois lhe faz bem, não é? Eu tenho a ideia que abrir, conhecer, mudar de ares, faz bem. Portanto, este é o meu espirro, não é um espirro, imaginem, desta semana é um espirro que eu penso sempre, imagina, por exemplo, agora, em Rabo de Peixe, abriu um bocadinho, não é? De repente foi uma série que foi vista, eu tive aqui algumas experiências de estrangeiros em Portugal que me abordaram porque viram Rabo de Peixe. Acredito que, de repente, se estiver na Holanda, pode haver uma pessoa que me viu. Pronto. Porquê que eu não fiz logo um reel? Porquê que eu não estou a mandar cenas para o Brasil? Porquê que eu não posso ter um papelito num filme em Itália? Porquê é que não podemos abrir? Conhecer outras pessoas, conhecer outras maneiras de trabalhar. Tenho muita curiosidade de ver como é que outros países trabalham, como é que... Pá, não sei. Pronto. Foi o meu espirro. Pensem no vosso espirro. E para a semana estamos outra vez aí.
Eu acabei de ter um espirro que não vem. São espirros que não vêm, que prometem que vêm. Mas o espirro depois acaba por não vir. Fica o desconforto do espirro. Mas depois não vai.
Malta, aprendo muito no ténis. O meu treinador chama-se Tiago Bartolo. Se vocês quiserem o conhecer, podem conhecê-lo, porque ele entrou no episódio de Sou Menino para Ir. Vejam lá vocês. Não sei se vocês viram aquele episódio em que eu organizei um pedido de casamento. É esse mesmo rapaz. Esse mesmo rapaz que eu organizei, que é professor de ténis. Ficámos com ligação e hoje é comigo e com o Bruno os fundadores do Clube 23. E é um gajo espetacular, é um gajo positivo, que me faz sempre rir. E ele diz uma coisa muito gira, que é: eu e o Bruno estamos sempre a achar que somos superiores ao Tiago. E achamos, realmente cá no fundo, achamos que vamos que ele um dia vai começar a perder connosco e não tem hipótese. Agora, todos os anos passam, já passaram 3 anos, e nunca vem essa superioridade total. E ele diz uma frase muito engraçada que é assim: vocês acham que são melhores, vocês acham que são muito melhores do que eu, e esse é o vosso erro. E eu às vezes, agora transpondo aqui para o lado profissional, pode ser às vezes um erro. Imagina, nós às vezes podemos ter baixa autoestima, mas podemos também ter um contrário. Temos alta autoestima. Imagina, quando temos baixa autoestima. Foda-se. Quando nós temos baixa autoestima, o que quer dizer? Que devíamos ter mais alta. Correto? Porque está abaixo da média. Mas quando temos alta autoestima, no fundo também quer dizer que está desproporcional. Devíamos estar mais equilibrados. E em certa medida eu sinto-me muitas vezes irregular nisso, tanto posso ter baixa autoestima quanto tenho uma alta autoestima desproporcionada, que se vê por exemplo no ténis. Eu há um ano e meio que acredito que sou superior ao meu treinador, que é o nosso treinador. Pronto, claro que hoje lhe ganhei. Pronto, isto agora não interessa, mas no fundo ganhei-lhe, mas depois foi muito taca-taco e ganhei num tie-break. E depois pensei, caralho, será que isto não está acontecendo no trabalho? Será que às vezes eu também acho, eu posso achar que sou melhor do que sou? E depois concluí com ele. Ou seja, no ténis concluímos que, imagina, vocês só têm uma hipótese, imagina, vocês só podem ser muito melhores com muito mais treino. Imagina, não existe a sensação de ser melhor, só existe quando é apoiada com muito trabalho. Como, por exemplo, Kobe Bryant, ou Bryant, tem uma filosofia muito engraçada. Eu não sei se vocês já estudaram este jogador. Este jogador tem uma filosofia muito engraçada. Quem explicou mais isto foi o Tiago. Que ele, no fundo, ele criou um mecanismo. Imaginei, quando eu imaginava este jogador de basquete, imaginei como um talento, como um super talento. Mas depois o que eu vim a descobrir é que ele é muito apoiado em trabalho. Ele criou um modelo de treinos em que ele ia ser o que treinava mais. Ele criou um modelo de treino em que ele treinava 3 vezes por dia. E ele disse, eu vou ser o melhor se eu treinar 3 vezes por dia. Os outros treinam 1 ou 2, ele treinava 3. E ninguém treinava 3. Um bocadinho como o Ronaldo, não é? Portanto, estes fenómenos Ronaldos e agora vamos baixar. Pronto, dou sempre estes exemplos de mitos para depois virmos para a nossa. Nós só temos esta sensação de sermos melhores só pode ser apoiada em mais trabalho que os outros. Por exemplo, agora eu vou regressar ao stand-up. E tenho sempre vários pensamentos, que é, há um dia que acordo e digo assim, eu sou bom nisto, já fiz muitos solos, estou mais velho, estou mais experiente, estou mais assertivo, eu vou partir isto tudo. E depois há outro, acordo um dia e digo assim, Salvador, que mania é essa com que estás? Como é que tu vais fazer isso se não estás a atuar mais vezes do que ninguém? Neste momento nem atuas, já há anos. Portanto, foda-se. Então agora fiquei aqui ficou em duas vozes, não é? Com o diabo e com o anjinho. O anjinho dá-me força, o diabo destrói-me. Só há uma possibilidade. Eu só vou fazer um grande espetáculo com muitas horas de trabalho. Vantagens que eu tenho. Primeira vantagem. Estou há anos a acumular material. Tenho histórias muito ricas. Tenho histórias fortes que já me aconteceram, não é? Desde fazer o que é entrar num mundo de atores, como é que funcionam os atores versus a cabeça de ator, a cabeça do humorista, como é que foi este processo de estar nas obras, viagens que fiz, pensamentos que fui tendo. Portanto, há aqui um salto de 2019 para 2024. Há muitos pensamentos que eu tenho aqui. Eu neste momento tenho no telemóvel, sinto que tenho um espetáculo e meio. Agora tenho que ir ver e tenho que ir testá-lo. Essa é a minha única vantagem. É a vontade que eu tenho de dizer, as experiências que fui tendo, agora falta-me o treino e a prática, não é? No fundo tenho aqui uma boa teoria. Tenho aqui um bom barro. Mas pronto, isto só para vos dizer que, cuidado, às vezes não chega vocês acharem que são melhores. Perguntem-se a vocês se realmente têm trabalhado mais com os outros. Se não trabalham mais com os outros, é difícil. Não vai acontecer. Malta, hoje dia especial. Porquê? Porquê que é um dia especial, malta? porque é que é um dia especial, porque vai ser Porto Sporting daqui a uma hora. O que é que eu acho? Vai ser difícil. Estou com medo do empate. Se houver um empate, vamos entrar na conversa do Ruben Amorim, porque é que ele foi para Londres. Erro máximo, desculpa Ruben, vou ter que dizer. Erro máximo. O que é que vai acontecer? Se o Sporting for campeão, vai ser completamente abafado. Se o Ruben Amorim continuar no Sporting a ganhar, nunca se vai falar disso. Um dia, quando ele patinar, este tema vai sempre à baila. Este episódio só não é mais marcante porque ele está na iminência de ser campeão. Mas foi um grande erro que ele assumiu. Mas quando se assume o erro, o que é que eu acho? Eu acho que ele devia ter sido mais honesto ainda. Eu, por exemplo, sou adepto disso. Eu muitas vezes acho que a verdade é desarmante. Eu muitas vezes, às vezes, chego, faço merda e sou tão verdadeiro a desarmar, pá, que o outro fica completamente desarmado. E às vezes já tive várias amigas a dizer, pá, já me fudeste. Como é que eu te posso dar na cabeça depois disto? E era isso que eu dizia ao Ruben. Ruben, tiveste bem a assumir, mas ainda tinha que ser mais verdadeiro. Assim, malta, fiz merda, o que é que foi? Pá, combinei com o meu agente e não sei o quê. A ideia era, ninguém sabia disto. Prometeram-me. E eu perguntei, malta, não me fodam, isto, estamos numa fase muito importante, eu só posso ir com a certeza que ninguém vai descobrir. Como é que é? Garantem? Pá, 100%. Fuderam-me. Agora a culpa é de quem me fodeu? Não. Fodi-me porque sou estúpido e fui. Agora vocês sabem que também não somos hipócritas. Sabem que os treinadores têm tratado a sua vida e eu tinha que ver a minha vida. Pá, eles podiam ter vindo cá. Epá, podiam. Porquê que eu fui lá? Não sei. Errei duas vezes. Pronto. Peço desculpa. Vou-vos compensar. Vamos ganhar ao Porto. Era isto. Agora, ele assumiu, mas meio que disse que tinha dito ao staff e não sei o quê. Pronto. Enfim. Agora, gostei do gajo assumir o erro, não é? Também é um gajo de 30 e tal anos a fazer merda, não é grave. Não é um homem de 60. Não é tipo o Trapatone a dizer, é pá, enganei a malta. Apanhei um avião. Mas pronto, portanto, sinto medo do empate. Porquê? O Porto está... Não é? Eu sinto que vai haver tarjas e homenagens. Portanto, é um... Tão eufóricos. Tem um presidente novo, 70%, 60% das pessoas queriam um presidente novo tão felizes. Portanto, há uma nova esperança. É um dia muito importante porque talvez vai ser a grande homenagem enquanto ainda é presidente. Porque depois não sei se vai-se meter o verão e não sei se vai haver tempo. É mesmo assim Pinto da Costa. Depois claro que vai haver homenagens e não sei quem. Mas amanhã é o dia, não é? Amanhã é o dia para o Porto ganhar e o estádio aplaudir de pé Pinto da Costa. E haver emoção. Entretanto, o Pinto da Costa ligou ao Vilas Boas a convidá-lo e o Vilas Boas rejeitou e disse que queria estar com os sócios uma última vez. O que é que acontece? Acho que o Vilas Boas mostrou aqui um bocadinho de caráter. Porquê? Então o Jorge Nuno está sempre a dizer mal dele e depois agora quer fazer um... Ou seja, é quase como no fim quer sair bem na fotografia mas precisa do Vilas Boas. E o Vilas Boas na última disse assim, querias-me foder, também te fodo aqui. E mostra um bocadinho de caráter. Agora, estou contente, melhor presidente de todos os tempos. O Jorge Nuno Pinto da Costa disse uma coisa engraçada, disse assim, não é estranho que a malta do Sporting do Benfica queira que o Vilas Boas ganhe? Mas há aqui uma coisa que eu não sei se ele se apercebeu, que é que nós agora queríamos que o Pinto da Costa ganhasse, e isso é que é estranho. Portanto, quando ele disse era verdade, mas de repente... Nós já queríamos que o Pinto da Costa ganhasse para a sala ganhada continuar. Não estamos muito contentes com esta mudança, mas pronto, aguardo os próximos episódios. E pá, imaginei, será que o Pinto da Costa morre ainda hoje? Porque isto é um desgosto de amor, não é? Ele teve um grande desgosto de amor, acabou um casamento de 40 anos e foi a melhor a acabar, não é? Foi a melhor a acabar e ele vai sair triste e vai morar para um apartamento sozinho e não sei o que é que vai ser o dia da manhã, não é? Ou ele ainda pega no Leixões. Imaginem estas merdas. Tive que as gajas a parar. Próximo presidente do Leixões. Pinto da Costa. E pronto. Agora aí vai o Vilas Boas. Vilas Boas tem 1-2 anos. Se não, tem o António Oliveira à perna. E vamos ver como é que é. Portanto, presinto um empate. Estou a pensar em empate. Estou a pensar em Ruben em Londres. Ruben, foda-se. Caralho. Mas pronto. Agora, se o Ruben, por exemplo, imaginem que o Sporting ganha hoje. Caralho, o Ruben domina aquele balneário. Porque consegue fazer merda e consegue dar a volta. Se perder ou empatar, caralho, lá está. Não podemos ter a autoestima muito em alta, não é? Porque tem que se fazer, tem que se acompanhar com autoestima alta, acompanhada de perfeição, de excelência diária. Se de repente não corremos, se fazemos merda, podemos patinar. Isto não há campeões. Isto não há campeões nem génios. Isto é dar o melhor todos os dias. E pronto, malta, foi mais um episódio. Foi o episódio quê? Foi o episódio quê, malta? 254. E entretanto, queria agradecer o apoio dos regulares.
Arrivo régulier. Le Patreon de Salvador Martinha.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Tu queres, tu veux.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Máquinas regulares. Regulares têm-me apoiado muito. Outro dia falámos de convidados, quem é que podia ter sido, quem é que podia não ter sido. Perguntei se gostaram do Dark Peter Negrão, ajudaram-me no merch. Portanto, estou muito contente. Já somos 135 regulares. Eu gostaria de ter mais, não vos posso mentir. Eu agora tenho um número em mente que é 300 regulares. E quando houver 300 regulares, vou fazer uma coisa especial. Será que faço um zip-zip, uma partilha de um dos meus gigs de stand-up que vai haver? Pá, qualquer coisa especial, quando tiver 300 regulares, venham para a comunidade. Participem no board, tomem decisões e não deixem de apoiar este vosso podcast que vos acompanha desde 2017. Portanto, venham fazer parte do movimento e uma vez mais obrigado aos regulares, que já estão. Bom.
Chapada.
E agora, desculpem, agora alguém me deu uma chapada aqui. Alguém deu uma chapada, os botões ficaram completamente descontrolados. E é o risco e é o problema de quando se carrega botões com os pés. Eu nunca vos disse, mas se calhar vou ter que partilhar convosco. Eu não tenho dois braços, eu tirei agora porque eu achei importante, porque eu estava com medo de perder a minha piada, não é? E eu acho que se eu agora aparecesse em dois braços, epá, imaginem que o meu novo espetáculo era isto: eu não tenho dois braços e estou aí, pá, era, olha que ideia. Já viram? Se eu por acaso agora perdesse dois braços, fazia o quê? Três altices. Na boa, não era? Era tipo cabeça, tronco e pernas. O meu novo espetáculo. Não sei. Não sei se estou disposto a ir tão longe, mas fica aqui a ideia. Portanto, é isso, meus livros. Desejo-vos uma boa semana. Não deixem de fazer os vossos comentários no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, dar as vossas estrelas, ativar o sino da capela, estar cada vez mais perto deste podcast. É o que eu vos desejo. E até para a semana, meus amigos.
Se bem que já tive um
sorriso. Foda-se, outra vez com os pés, caralho. Outra vez com os pés, malta. Desculpem lá. Eu vou-vos dizer a verdade, malta. Eu estava aqui a fazer tempo. porque estava um jingle a decorrer com um botão e eu não consegui interromper na mesa, percebem? Agora já sim, já estou disposto a terminar e os 2 minutos e meio, de facto, eu estava a encher chouriços, não vos posso mentir. Portanto, até para a semana, meus livros.